Vamos conversar hoje aqui no nosso perfil com a Karina Lilia Mariano, falar do livro Regionalismo na América do Sul, um novo esquema de análise e a experiência do Mercosul, esse livro que sai para a coleção da própria Rede Digital, que é uma parceria entre a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e a Editora Unesp, sai no selinho da Cultura Acadêmica. Karina, como é que surgiu o teu interesse, né, por esse assunto que resultou na tua pesquisa, que resultou agora no livro? Como é que foi essa caminhada?
Bom, olha, na verdade, o interesse pelo tema vem desde a época da graduação, quando começou a integração entre Brasil e Argentina, né? Então, é um tema que eu venho trabalhando desde a época da graduação, essa questão do regionalismo, integração. Especificamente, o livro vem desse debate, de acompanhar a questão da discussão sobre se os modelos e as teorias de análise de integração estariam adequadas para pensar outras realidades que não europeias.
É, quando inclusive o subtítulo, né, ele fala um novo esquema de análise, né, para quem ainda não
É.
teve chance de ler o teu trabalho, o que que você se refere?
É justamente nessa questão. O livro, ele vai fazer uma discussão sobre como pensar integração ou uma alternativa para pensar integração olhando países que não são Europa, principalmente países da América do Sul, preocupados em pensar o quê? Quais são os interesses desses países em relação à integração e as características que eles têm. Ou seja, é uma região que tem uma forte influência norte-americana, é uma região que, dentro do sistema internacional, é considerada periférica, países que têm problemas sociais fortes, países que têm uma preocupação muito forte com o desenvolvimento e a própria noção de desenvolvimento que muda ao longo do tempo. Países que estão tentando, e essa é uma coisa importante, estruturar estados democráticos, né? Que essa é uma diferença importante em relação, por exemplo, ao caso da Europa, porque você tem na América do Sul uma convergência entre processos de integração e processos de redemocratização. Então, todos esses aspectos, tentar entender como medir. E também, uma coisa que é importante, que é nós não temos a pretensão de imitar o modelo europeu, ou seja, nós não estamos reproduzindo a integração da Europa. Então, como saber se estamos avançando ou não? Como saber se o processo está dando certo ou não? Então, um pouco essa preocupação de estar medindo ou analisando, né, a integração, criando vamos dizer, um esquema de análise, não um modelo, mas é uma forma de entender, de tentar entender.
E essa questão da importância, né, do Mercosul, o Mercosul é alguma coisa que quando surge, surge com uma grande esperança, né, uma grande repercussão, inclusive, né, pensando na nossa área, né, de mídia, etc. Depois ele passa a ser discutido e muitas pessoas, né, hoje até questionam, né, o valor do Mercosul. Como é que você vê um pouco essas questões, né, da importância do Mercosul de fato? E o que ele é
Olha,
hoje, né?
o Mercosul é interessante porque, assim, ele é um processo que é muito criticado, hoje em dia, principalmente, até tem questão se deve continuar da forma como está ou não, mas é um processo que, ao mesmo tempo, ganhou um dinamismo que vai além daquele inicial esperado. Se a gente olhar hoje o Mercosul, ele é muito mais do que trocas comerciais. Embora nos discursos pareça, na mídia principalmente, que ele é só comércio, ele tem outros aspectos, né? O Mercosul, ele teve impactos importantes, por exemplo, na área de leis do consumidor, não tanto para o Brasil, mas para os outros países do bloco. Ele teve impacto na questão de reconhecimentos de títulos, na questão previdenciária. Por exemplo, agora, está entrando em vigor agora, justamente, a questão da unificação das placas dos carros, né? Que é uma coisa interessante, porque a partir de agora, os carros vão ter a placa do Mercosul, o que significa que o sistema, vamos dizer assim, de controle nesse campo, né, vai ser unificado regionalmente. Então, vamos dizer assim, estão acontecendo uma série de coisas, né, fatos, que entram no nosso dia a dia sem que a gente perceba que é ligado com a integração. Então, para além das trocas comerciais, que, apesar da crise, elas têm uma relevância ainda importante para o Brasil, você tem aspectos no nosso dia a dia. Boa parte dos acordos de intercâmbio, de reconhecimento de diplomas, no caso das universidades, tem a ver com o Mercosul ou foi facilitado pelo Mercosul. Então, é interessante, né, ver esses dilemas e até uma discussão que eu faço com os alunos, que eu dou uma disciplina sobre integração na pós, é justamente essa. Em que medida dá para voltar atrás? Será que é possível voltar atrás? Ou as coisas já avançaram de uma certa forma que, vamos dizer assim, se voltar atrás é mais retórico do que real? Essas são coisas que estão colocadas. Claro que nada é irreversível, mas os avanços e a importância têm a ver com essas cooperações que vão muito além do comércio. E por isso que é interessante no o caso do Mercosul, porque ele começa como algo que se propõe exclusivamente a trabalhar comércio e depois avança para outras áreas. Então, vamos dizer assim, ele acabou indo além do que era o seu propósito original. Mas ficou aquém dos propósitos que havia por parte de muitos grupos de ser uma integração profunda, total, que levasse a uma, vamos dizer assim, algo mais parecido com o que é a Europa. Então, por isso que você tem essa visão, vamos dizer assim, de quem espera muito e acha que foi pouco, e aí se decepciona. E quem queria que fosse menos e foi além e também não gosta do jeito que foi e também se decepciona. Então, acho que o Mercosul ele chama atenção por isso, né? Esse dilema.
Nesse aspecto, pensando para o futuro agora, fazendo uma projeção, ser mais um otimista, né, por essas colocações que você vem fazendo, você acredita que ele vai continuar nessa trilha, né? Talvez não tanto na esfera econômica, mas trazendo ainda, né, benefícios para os países envolvidos?
Eu acho que a tendência, pelo menos. A gente tem que esperar, porque a gente não faz futurologia, né? Então, tem que esperar para ver mais ou menos como as coisas vão se consolidar. Mas, a partir dos discursos que estão colocados, o que eu acho que vai acontecer é um redirecionamento de prioridades. Ou seja, nos últimos 10 anos, a gente teve um, 10, 15 anos, né? Um direcionamento mais voltado para aprofundar outras áreas, né? Ampliar outras questões dentro do Mercosul, inclusive com a criação, por exemplo, do parlamento, tal. Agora, eu acho que vai haver uma priorização maior pelas questões comerciais, um incentivo a intensificar acordos comerciais com outras regiões, com outros países, né? Uma atenção maior para a questão comercial. Então, provavelmente acordos que estavam parados vão retomar força. Por exemplo, o acordo com a União Europeia, né? Então, devem retomar a força. Acordos com a Ásia, ou seja, o Mercosul ele deve reforçar o seu caráter mais comercial. Pelo menos é isso o que as falas estão indicando, tanto do lado brasileiro como do lado argentino, né? Agora, tem que ver se realmente é isso o que vai acontecer, né?
E atualmente você continua nessa mesma linha de pesquisa, Karina? Você continua focando no Mercosul ou você está com outros interesses, né, enquanto pesquisadora?
Não, eu continuo trabalhando com regionalismo, né, acompanhando o Mercosul, mas nesse momento eu estou desenvolvendo uma pesquisa que é sobre a influência dos congressos nacionais na formulação da política externa dos países da UNASUL, o que acaba pegando também os países do Mercosul, olhando especificamente isso, como esses congressos interagem com o governo na formulação da política externa no que se refere à integração, ou seja, quais são as posições que eles têm, como eles discutem e por que isso? Porque esses congressos têm representação nesses processos de integração. Tanto, no, por exemplo, os países andinos, como os países do Mercosul, todos eles têm representação do Congresso. Então, como os nossos congressistas, né, e os congressistas nos outros países da UNASUL, olham a integração, discutem integração. Então, essa está sendo a preocupação agora de tentar entender como essa classe política vê os processos de integração e vamos dizer assim, quais são as perspectivas deles em relação à integração. Até para tentar entender para onde vai a integração na região, né?
Essa pesquisa que se tornou livro agora fica disponível na internet, né, gratuitamente, como eu comentei no começo, para download. Como é que você vê um pouco, né, exatamente esse projeto, né, da Unesp de devolver, né, para a sociedade aquilo que a universidade gera?
Ah, eu acho isso daí fundamental. Eu acho que as pesquisas produzidas pela universidade, elas deveriam todas ser disponibilizadas gratuitamente, eu acho. Porque esse é o papel da universidade, gerar conhecimento e divulgar o conhecimento. E eu acho que o fato de ser gratuito é fundamental, porque isso facilita muito o acesso à informação, né? Infelizmente, hoje em dia não dá para fazer isso com tudo, né? Porque senão as editoras acabariam falindo. Mas que isso é importante, né? E essa iniciativa, eu tenho sempre falado, quando me pergunto, eu acho que é uma iniciativa fundamental, né? E vamos dizer assim, é uma das principais iniciativas hoje nessa questão da divulgação do conhecimento. Pega todas as áreas do conhecimento, traz informações importantes e eu acho que isso é o papel da universidade. Nesse caso, a Unesp está de parabéns.
Quem quiser continuar essa conversa com você, Karina, ou ter contato com tuas pesquisas ou com o grupo, né, do qual você participa, você quer deixar algum contato seu, algum e-mail ou contato via rede social, fica à vontade.
Quem quiser entrar em contato, nós temos a rede de pesquisa sobre regionalismo e integração, que é a REPRI, que tem o site na internet, então pode entrar pelo site. E agora nós criamos um observatório de regionalismo no programa Santiago, vinculado, ligado com alunos dos programas Santiago Dantas de Relações Internacionais. E também no observatório de regionalismo tem lá os contatos de todos os pesquisadores que trabalham com integração. Então é só entrar em contato, procurar, né? E tem o meu e-mail, que é carina@fclar.unesp.br.
Ótimo. Então conversamos hoje aqui um pouquinho com a Karina Lilia Mariano, falamos do livro Regionalismo na América do Sul, um novo esquema de análise e a experiência do Mercosul, esse livro que sai com o selo da cultura acadêmica, que é uma parceria entre a editora Unesp e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação aqui da Unesp. Karina, muito obrigado pela conversa, parabéns pela tua pesquisa e até um próximo encontro, tá bom?
Obrigado, até mais.